Existe um relacionamento fast food, né?
Como é isso?
Relacionamento fast food é assim: experimenta, não gostou, larga, vai pro próximo.
Ah, entendi, entendi,
Chama
entendi.
aqui relacionamento fast food.
Tá.
Meditação, né, nesse mundo moderno é para os relacionamentos. Que dicas você daria?
Geshe-la tem uma passagem num livro maravilhoso, maravilhoso. Quando alguém me pergunta por que livro eu começo, eu digo, começa por esse. É um livro que chama Como Solucionar Nossos Problemas Humanos, da editora Tarpa, que é a editora da nova tradição Kadampa, né? E ele diz assim: a maioria dos nossos relacionamentos emocionais surge porque a gente não aceita as pessoas como elas são. Porque a gente deseja modificar o outro, querer que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja. Que a gente quer que o outro satisfaça a minha expectativa. Então a gente hoje não está pensando em fazer o outro feliz, a gente está pensando que o outro me faça feliz. E aí surgem todos os nossos problemas. E dessa perspectiva completamente egoísta, eu diria, que vem todos os julgamentos, porque a gente não aceita o outro da forma como ele é. E aí Geshe-la fala uma coisa maravilhosa, ele diz: quando a gente aceita os outros como eles são, ele relaxa, o outro relaxa. E nesse momento, ele mostra o melhor de si. Quando nós somos julgados, a gente se fecha num escudo defensivo. E nesse instante, nada de bom sai. Então, o que a gente precisa é perceber isso. Que os outros não vão mudar porque eu quero que ele mude. Que os outros são da forma como eles são. E a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. E com isso a gente se relaciona. E desejar que eles sejam felizes. E não ficar fazendo julgamento, porque o julgamento faz com que aquela pessoa se feche nela mesma. E você não extrai mais nada dela. Nada de bom. Então, isso para mim é tão bonito, é tão claro, é tão precioso, e faz com que os nossos relacionamentos virem harmônicos, sabe? Porque nesse momento que você vai, se você deseja que o outro seja feliz, é a hora em que você vai cultivar harmonia. E não há desarmonia, o desencontro, o embate. Então a gente precisa mudar nessa nossa perspectiva. E aí o amor floresce, né?
Excelente, excelente, excelente. Faz muito sentido isso, porque desde que eu falei do relacionamento fast food, porque me parece que vamos entrando numa onda, no mundo mais moderno, como tudo é muito corrido, não se reserva o tempo. Bom, vamos voltar no que o Monge falou antes. Se a pessoa já não reserva o tempo para ficar com ela mesmo, com ela mesma, né? Se a pessoa já não reservou um tempo para cuidar da mente dela, como que anda um relacionamento se eu não tenho um relacionamento que eu acho que começa comigo mesmo primeiro, né? Se eu já não
Pois
tenho um
é,
relacionamento saudável comigo, como é que eu vou ter um relacionamento saudável com o outro?
lógico, exato, não tem, fica difícil,
Sim.
exato, fica difícil, perfeito, perfeito,
E a
exatamente.
importância da meditação, né?
É, porque essas contemplações, eu disse, a gente precisa de um espelho, porque tem coisas que a gente não vê, né? Então a gente também tem muito disso de a gente fazer o que todo mundo faz. Ah, todo mundo faz. Então, estou estressado, fico estressado, vou chegar em casa, vou tomar um copo de uísque, vou fazer um negócio. Não adianta você repetir, você não está mudando. O resultado não está sendo diferente. Então, por que que você insiste nessa atitude, nesse jeito, se o resultado não tá melhor? Muda, né? Muda você, não é porque o outro faz que você tem que fazer também.
Legal,
Então,
muito
isso
bom.
é tão bom, é maravilhoso. E aí a gente vai, ah, Xantigão, é tudo de bom isso aqui. Só tem coisa boa.
Muita gente quer prosperar. E a gente ouve muito assim: ah, eu gostaria de prosperar, quero prosperar. Como que é a meditação nesse mundo moderno para atrair a prosperidade?
Vamos falar em prosperar externo e prosperar internamente. Externamente e internamente. A gente busca essa prosperidade exterior. Que eu não, por favor, nunca escutem em hipótese alguma que eu esteja dizendo que a gente não tenha que ter isso. O que eu estou dizendo é que a gente, como a gente espera que isso responda para nós na hora que eu conquistar isso. Então, quando a gente busca uma prosperidade exterior, é porque eu estou depositando a expectativa de que essa prosperidade exterior traga para mim a felicidade que eu quero ter. Ponto. Se ela não traz, isso vai me causar frustração. E aí a minha pergunta é, pode acontecer isso? E você vai dizer, pode, porque qualquer ação nossa exterior, ela pode reverter não na nossa felicidade, mas em alguma outra coisa. Uhum. Ela não é. Então, o que eu quero dizer é, a prosperidade exterior não é garantia de que você será mais feliz. Você não tem essa garantia, porque uhum. ela pode exatamente fazer o oposto. Ela pode fazer da tua vida um inferno. Vamos dizer, uma pessoa que ganhe muito dinheiro e fique, passe a vida preocupado como fazer esse dinheiro não desaparecer, dos ladrões, dos amigos que se aproximam achando que tem interesse, daquele... Surgem milhões de coisas. Agora, se você busca uma prosperidade interior, o caminho é outro. Você vai querer se tornar uma pessoa útil dentro do mundo. Você vai querer fazer uma diferença no mundo. Você vai querer dar para as pessoas uma felicidade. Para você dar uma felicidade para os outros, você tem que conquistar ela em você. E felicidade é um estado mental. Felicidade não depende do quanto você tem. Depende da sua mente estar lúcida, serena, pacífica, espaçosa. Pacífica. Clara, sábia. Isso vai te trazer uma riqueza imensa que você compartilha com todo mundo.
Isso então, é prosperidade.
Isso é uma prosperidade, né? Porque aí você vai levar isso embora com você. Seu corpo morre, a tua vida acaba, e toda aquela outra riqueza material também vai ficar por aqui, mas essa não. Essa você leva. Né? Então hoje o mundo, no mundo moderno, se você... Isso eu acho que é muito fácil de a gente ver. As pessoas depositam tanta expectativa, mas tanta expectativa na felicidade em cima de um pântano que é a riqueza material. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter boas condições de vida. Temos que ter, é bom, é lógico que a gente ter uma casa, comida, não ter dívida no banco, ter um carro, ter um computador, ter, enfim, suprir todas as nossas necessidades. Mas a gente, as pessoas buscam ganhar dinheiro para muito além dessas necessidades.
Quando eu encontro essa prosperidade interna, eu quero compartilhar. E aí e é o inverso de quando é externo, né? Tem que cuidar porque vai aqui, né?
Isso, isso. Nossa. A externa você quer guardar para você. A interna você quer dar. Você quer compartilhar, você quer compartilhar. E aí é isso que faz, né? Uma pessoa que faz a diferença no mundo.
Antes da nossa meditação, dicas para quem quer iniciar nas práticas de meditação, ou que iniciou, mas deu aquela parada por isso, por aquilo, por um monte de desculpa. Quais as dicas que você daria? 3, 4 dicas, assim, para quem quiser começar a partir de hoje.
Olha, uma dica que eu dou é assim, isso eu falo sempre. Não dá para ser autodidata em meditação. Não dá para você tentar fazer uma meditação. Eu tentei isso comigo. Eu estou falando isso por experiência. Durante muitos anos, antes de encontrar o budismo, eu tentava fazer uma meditação. Sem saber qual era o propósito, o que eu tinha que fazer, onde é que eu posiciono minha mente, o que eu tenho que fazer. E assim, você pensa que está meditando, mas na verdade não está. Você está tentando reproduzir uma postura exterior de meditador, mas a mente é muito mais um trabalho interno do que uma postura externa. Então eu digo que isso não dá para a gente fazer sem um guia espiritual, sem que nos ensine a fazer a meditação. Você precisa ter alguém que te ensine a fazer essa meditação. Você tem que ficar feliz. Mesmo quando você diz assim, não é para mim, quero ir embora. Você tem que ficar feliz de estar aprendendo isso, sabe? É isso, quando a gente vai... Você quer aprender piano, você não vai saber tocar Beethoven de cara, mas você vai ficar feliz de tocar o bife, de ir lá e falar tan, 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 tan. E você vai ficar feliz, fala, vou ficar feliz de ir lá. Então, vou ficar feliz de aprender a meditar. E dá esse tempo para você. Mas, assim, tem uma analogia que Geshe-la nos usa muito, que é linda. Ele diz assim, se você põe água para ferver, você não vai pegar a água e ficar desligando. Você põe o pote lá, aí você vai e depois desliga. De quando ela esfria totalmente, você nunca vai conseguir fazer a água ferver. Mas você vai devagar, no seu tempo, mas frequentemente, diligentemente, com aquela determinação. Em algum momento, você se encontra como um meditador.